A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos mais uma vez começando aqui o nosso programa Na Mira da Verdade. Já agradecendo a você que está acompanhando a gente aí para poder mandar as suas perguntas. Você já sabe, né? Você que faz o programa acontecer, porque são as suas dúvidas, os seus questionamentos que estarão na mira da verdade. E quem está comigo aqui é ele sempre, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Tudo bem, Cris, também com você. Eu espero que esteja. E tudo bem, ouvinte. Eu espero que o ouvinte esteja desfrutando da alegria em Cristo, da saúde e da esperança, né, da volta de Jesus.
É isso aí. Para você participar do nosso programa, você já sabe. Você pode mandar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081. E também pelas nossas redes sociais. Pelo youtube.com/novotempo rádio e também facebook.com/rádio NT. Estamos também no Instagram, hein? Rádio Novo Tempo, mande a sua dúvida pra gente e vamos juntos aprendermos da palavra de Deus, como por exemplo o Antônio Vitor, que mandou a seguinte questão. Professor, a Bíblia diz que Deus condena a consulta aos mortos, correto? Se ele condena, quer dizer então que é possível falar com os mortos?
A resposta é não, pelo seguinte: se Deus condena a consulta a mortos, isso significa que não são os mortos quem estão nessas consultas. Porque se fossem os mortos, não haveria uma razão de Deus condenar. Por quê? Qual é o problema em a pessoa conversar com um ente querido de quem ela sente saudade? Então, se Deus proíbe a consulta a mortos, tem uma outra coisa por trás. Não são os mortos que falam com os vivos. São demônios que personificam pessoas mortas e falam com pessoas vivas, tá? Vou lhe dar aqui um exemplo. Deuteronômio 18 é um texto muito direto para mostrar o quanto Deus abomina a prática de consultar aos mortos. Entre as práticas que Deus proibiu que o israelita tivesse, encontramos aqui em Deuteronômio 18, a partir do verso 9, o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Agora vamos ver quais são as abominações. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou seja, sacrifício infantil. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, entre as abominações que as nações pagãs praticavam e que Deus não queria que o seu povo praticasse, está a consulta a mortos. Se fossem pessoas mortas conversando com parentes, não tinham porquê de Deus abominar. Se Deus abomina, é porque há um poder maligno por trás disso. E quando você estuda a Bíblia, você percebe que há um conflito cósmico entre o bem e o mal, né? Veja, por exemplo, o que está em Efésios 6:12. E aí eu vou chegar na conclusão que eu quero passar aqui para o nosso ouvinte. Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se Deus abomina a consulta a mortos, Se existem dois poderes antagônicos, ou seja, Deus e o diabo, e nós temos que lutar contra essas potestades, e se na expulsão de Satanás do céu, de acordo com Apocalipse 12, um grupo de anjos veio com ele na rebelião, não temos outra conclusão a chegarmos de que os espíritos, de que os supostos espíritos de mortos são, na verdade, seres demoníacos personificando as pessoas mortas. Então, o amigo ouvinte não tenha dúvidas de que Deus, quando proíbe, é porque há algo de ruim ou maligno por trás daquilo. E que, portanto, nenhum de nós deve adotar esta prática para que não demos a Satanás um certo domínio sobre a nossa vida, sobre as nossas crenças e sobre a nossa mente.
Muito bem, muito bem. Estamos apenas começando. Mande as suas perguntas para a gente aí pelo nosso WhatsApp, número é 12981510081, e também pelas redes sociais. Essa pergunta aqui chegou pelo WhatsApp. Quem mandou foi o Lucas. E o Lucas quer saber o seguinte, professor. Por que hoje em dia não vemos tanto a presença de Deus no mundo como era antigamente na Bíblia? Deus se mostrando fortemente para nós humanos. Satanás e sua legião também aparecia. Ou melhor, Satanás e sua legião também parecia estar possuindo mais pessoas, como relata na Bíblia. Isso seria uma estratégia dele? Deus não poderia estar se mostrando mais presente para todas as pessoas no mundo de hoje?
Veja, tu tem que levar em conta, amigo ouvinte, uma coisa. Mesmo que Deus tenha aparecido, né, algumas vezes, por exemplo, apareceu uma vez, né, para o povo de Israel e falou do alto do monte, não é? A lei dele e tudo mais, e o povo de Israel não conseguiu mais ouvir a voz de Deus, né, por causa do temor diante da presença divina. Quando Deus aparecia diretamente, alguém era um profeta. Então, o que acontece é que no passado havia mais profetas do que hoje. Deus não falava cara a cara com todas as pessoas, né? Se você ver a Bíblia, assim, quando Deus fala, quando Deus se manifesta, por exemplo, em sonhos ou visões, como diz Números 12, verso 6, ou quando ele se manifesta numa aparição teofânica, ou seja, ele aparece como um ser divino humano, ele fala com o profeta. Então, não tem uma mudança muito significativa da forma de Deus falar com a humanidade no passado, porque ele só falava com os profetas diretamente. Ele não falava, por exemplo, com todos os israelitas, com toda a humanidade. Ele usava os profetas. E por quê? Justamente porque o ser humano não consegue ficar na presença de um Deus santo. Então, para a nossa própria proteção, Deus, por sua graça e poder, preparava um profeta para Deus transmitir a mensagem por esse profeta. Porque se Deus falasse diretamente a nós, com essa natureza pecaminosa e sem preparo, nós morreríamos. Tá? Então vocês têm uma impressão de que Deus falava mais com as pessoas. Não, ele falava com os profetas. Tá? Agora, você vê mais atuações milagrosas de Deus, não é? No Antigo Testamento, porque estava todo num contexto de tirar o povo de Israel do Egito, de convencer as nações pagãs de que Deus realmente é o verdadeiro Deus. E nós cremos que nos últimos dias, mesmo que hoje ainda exista o dom de cura, por exemplo, existe o dom de cura, mas nos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo, o Espírito Santo será derramado de uma forma tão abundante sobre os crentes que várias curas serão feitas verdadeiras, né, para se contrafazer as curas falsas dos falsos profetas. Então, isso vai acontecer, sim.
Ok, muito bem. Mais uma aqui pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp. As perguntas aí hoje estão demandando uma resposta mais aprofundada, né? Como, por exemplo, essa aqui, ó. Quem mandou foi a Mirelle. A pergunta da Mirelle é a seguinte. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Na Bíblia não fala como era Deus. Então, por que todos os livros da igreja, Jesus é branco de cabelos grandes? Passar essa imagem que Deus é branco não é pecado? Ou até mesmo racista?
Não necessariamente, porque, veja, a Bíblia não fala, né, da aparência de Deus, mas da aparência de Jesus nós já podemos deduzir. Ele era um homem, era um hebreu, né, um judeu lá do Oriente, Então, o que acontece? Com certeza, a cor da pele dele era da mesma cor dos nossos irmãos que vivem nessas regiões do país. O que acontece é que o ser humano, ele quer retratar Jesus de alguma forma, né? Então, por exemplo, uma cultura retrata Jesus de acordo com a cor da pele que eles têm. Uma vez eu vi um livro, o livro Caminho a Cristo, de Ellen White, né? Aqui no Brasil, ele é retratado como uma pessoa branca de cabelo escuro. Né? Neste outro livro que eu vi nos Estados Unidos, Jesus é retratado como sendo um negro, né? Então, por quê? As pessoas têm uma necessidade de identificar Jesus com a própria raça, né? Eu não vejo isso como um problema, né? Nós temos que lembrar que em Números capítulo 30, né? Deus não é contra a arte, ele é contra a veneração, a adoração da arte. Óbvio que a aparência de Jesus é outra, nós não sabemos, né? Mas as formas como as pessoas retratam a aparência de Jesus, se não contradizer nenhum princípio da palavra de Deus, não tem problema algum, né? Eu não tenho problema com a cor que Jesus tem. Eu quero é aprender cada vez mais a amar a Cristo, né? A segui-lo, né? Então, acho que é um assunto que nós não devemos ter grande preocupação, né? É mais uma questão cultural.
Muito bem. A próxima perguntinha também chegando pelo nosso WhatsApp aqui. Deixa eu ver se tem um nome. Tem sim, a Fernanda de Machado. Ela é de Portela, na Bahia. E ela diz o seguinte, professor. Sou adventista há 2 anos, mas a minha família é católica. E agora, no São João, né, o mês passado, de junho, eu ajudei minha mãe nos afazeres da festa junina. Fiz bolo, arrumei a mesa com comidas típicas para eles. Não bebi, não dancei, mas sinceramente curti o momento com minha família, comendo as comidas que estavam ali. Eu pequei por isso?
De acordo com a Bíblia, você não pecou por isso, né? Vamos ler aqui um texto onde Paulo enfrenta um problema parecido com este, tá? Em primeiro lugar, irmã, os doces que vocês fizeram, a comida, não foram dedicadas a nenhum ídolo, né? Então, não tinha um porquê de você ter preocupação com isso. Agora, mesmo que tivesse sido, vamos ver o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga ser alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamam deuses, na verdade, para nós, né, diz a outra parte do texto, há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas. Entretanto, verso 7, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Num contexto que era até pagão. O seu não tem nada de paganismo, né? Você está celebrando uma festa cultural e a tua mãe, pelo que eu notei no relato, não dedicou essa comida para nenhum ídolo, né? Paulo diz aqui que aqui estava tendo um problema em Corinto. Comemos ou não uma carne que foi sacrificada num templo pagão? Porque eles sacrificavam a carne ao deus pagão, aos deuses, e colocavam lá, diríamos, no açougue para vender. E Paulo falou o seguinte, ó, o ídolo, na verdade, não existe. Existe só um deus. Agora, se a sua consciência é fraca e você acha que ainda você está tendo uma familiaridade com este ídolo ao comer essa carne, então você não coma. Agora, se você não tem esse problema, não esteja nem aí com isso. Tá? Então, minha irmã, se você não teve nenhum oferecimento de animal a ídolo, de comida para ídolo, você não celebrou isso de uma forma que contradiga um princípio cristão, estar ali com a sua família, se divertindo, não tem nada de problema nisso. Né? Algumas pessoas vão ver problema nisso, né? Eu respeito a opinião dessas pessoas, mas eu discordo delas, assim como elas discordam de mim. Né? Eu me baseio em Paulo. Né? E outra coisa, Paulo fala para nós termos cuidar com os irmãos de consciência fraca. Temos que cuidar realmente, mas os irmãos de consciência fraca não podem permanecer com consciência fraca. Eles também têm que desenvolver a mente e aprender as coisas e amadurecerem, né?
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Essa veio de Jacaraípe. Deixa eu ver quem é que está mandando aqui. É Tiago. O Tiago, ele queria saber... Tem como sabermos, professor, o tempo que Adão e Eva viveram no Jardim do Éden? Porque, de acordo com a Bíblia, parece que foi apenas uma semana, né? De acordo com o relato bíblico, dá a ideia de uma semana. Existe alguma forma de sabermos o tempo que viveram?
Não existe.
Antes do pecado?
Não existe. O que nós podemos perceber, que dá para nós percebermos, é que o tempo foi relativamente curto, mas foi bem mais do que uma semana. Como que nós percebemos isso? Aqui tem um relato em Gênesis. Deixa eu mostrar aqui para você os descendentes de Adão. Ó. Olha que interessante aqui. Ó. Aqui que é um texto interessante. Ó. Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos... e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ou seja, antes dos 130 anos, ele já tinha gerado Caim e Abel. E aí, aos 130 anos, ele gera o terceiro filho. Então, o que isso nos dá para entender aqui? Ó? Ele não ficou muito tempo no Jardim do Éden e também não ficou uma semana. Uhum. Não sabemos quanto tempo. Uhum. Né? Se aos 130 anos ele estava com o terceiro filho... E nós não sabemos, nós não temos como saber a idade com a qual ele saiu do Jardim do Éden. Mas com certeza ele permaneceu alguns anos lá ainda. É que o relato...
Ainda não, antes do pecado, né?
Antes do pecado, né? Então, o que que acontece? O que a Bíblia faz é nos contar a história de forma direta. Né? A Bíblia não vai colocar os pormenores, o que que Adão ficava fazendo no Éden, por quanto tempo, porque não é o propósito da Bíblia. A Bíblia é um plano de salvação, fala do plano de salvação. Tá? Uhum. Mas por esse texto nós podemos perceber que foi um tempo relativamente curto, mas também não tão curto assim. Mas definir um tempo é impossível, né? Somente se Deus tivesse revelado ou se algum de nós tivesse estado presente lá com ele.
Muito bem, tem outra perguntinha aqui. Não tem o nome da pessoa, mas ela quer saber o seguinte: por que que Jesus falou bem, professor, do administrador infiel? Lá de Lucas 16, Jesus falou bem do administrador infiel?
Falou bem. Agora, por quê? Primeiro de tudo, para você interpretar esse texto, você tem que entender que ele é uma parábola. Ele não é uma narração literal. É a parábola do administrador infiel. Tá? E o que que ele elogia aqui na parábola? Veja, a parábola é uma narração fictícia usada para ensinar uma lição moral. Os detalhes da parábola você não vai interpretá-los e trazê-los para a sua vida. Agora, no versículo 8 é dito o seguinte: elogiou o seu senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. E aí está a conclusão da explicação. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Veja, este camarada sabia que ia ser demitido, este administrador. E quando ele soube que ia ser demitido, ele diminuiu o valor da dívida dos devedores para o patrão dele. E aí o que que ele fez? Ele ficou, ganhou um amor, uma gratidão deles enorme. Ele diminui o valor da dívida e ele vai ficando com esse valor da dívida. Ó, você devia, por exemplo, dar um exemplo. Você deve 100 reais para o meu patrão. Olha, a dívida ficou por 50 mil. E passa 50 mil, tua dívida está perdoada. E aí, o que que ele fez? Jesus não elogiou a desonestidade. Ele elogiou a postura inteligente na parábola. E aí o que, que ele quis dizer? Que muitas vezes os filhos, né, as pessoas dessa geração são mais hábeis que os filhos da luz. Então o que, que ele quis ensinar nessa parábola? Não que devamos ser desonestos, mas que nós não deveríamos ser menos inteligentes e sábios do que aqueles que não aceitaram a Jesus. Muitas vezes, aqueles que não aceitaram a Jesus são mais sábios e inteligentes do que aqueles que não aceitaram a Jesus. Que aceitaram Jesus. E é isso que não deve acontecer. Tá? Então é isso que Cristo quer transmitir. Parábola, narração fictícia, pegou um caso do dia a dia, porque haviam administradores infiéis, e aí ele ensina a lição moral que queria transmitir.
Muito bem, outra perguntinha aqui, deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Não, ela disse que gostaria de manter a ID dela preservada. Ele diz o seguinte: sou cristão e já tenho um bom tempo que não devolvo os dízimos. Sei que não estou certo, mas infelizmente a minha condição financeira não anda muito bem. Gostaria de saber do professor como Deus vê essa situação e se eu posso sofrer consequências por isso.
Meu irmão, veja bem. Primeiramente, o Senhor o ama, né? O Senhor Deus é o seu pai e ele lhe trata como filho, tá? Agora, o que que acontece? Você já está sofrendo consequências por não estar dizimando. E o que que é que eu quero dizer com isso? Veja, Deus criou leis na física, leis da química, na natureza, leis espirituais, leis morais. E aí o que que acontece? Você está tendo o resultado da transgressão da lei do dízimo. Não é Deus que está diretamente te punindo, né? Ele está permitindo que sobrevenha a você as consequências do seu erro para que você possa aprender, porque ele é pai. E ele quer que você aprenda com seus erros para ser feliz. Então, o que que diz Malaquias 3, ó? No verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. E aqui no contexto é o dízimo. Então, o que acontece, irmão? Você nunca sairá da sua condição financeira ruim enquanto você não voltar a dizimar. Você não pode fazer o contrário. Ah, eu vou esperar sair da condição financeira ruim e vou dizimar. Não, é totalmente errado isso. Você tem que dizimar, parar de roubar a Deus aquilo que pertence a Ele. E aí, além dele perdoar o seu pecado pelo seu arrependimento sincero, Ele vai abençoar você. Então você está fazendo o inverso. Você está esperando Deus ajudar você a sair da situação financeira para depois dizimar. Mas você não vai poder fazer isso. Você tem que primeiro colocar a vida em dia com Deus, dizimar, porque ali no verso 8, né, é dito que é roubo. Então você pede perdão a Deus por tê-lo roubado durante esse tempo, volta a dizimar, independente da sua condição financeira, e aí Deus vai cumprir o verso 10 na sua vida, de Malaquias 3, ó. Trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então veja, a bênção de Deus não vem antes. A bênção de Deus vem depois de você parar de roubá-lo e de dizimá-lo e voltar a dizimar. Então eu sugiro a você, meu irmão, tenha fé. Eu sei que vai ser difícil no início, por causa do seu orçamento, mas tenha fé de que ao dizimar, ao fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele.
Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar agora, como sempre a gente faz no nosso programa aqui, apresentar o curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente para você. Você pode pedir esse curso bíblico, ele é no formato de uma revista, ó. Vocês que estão aí pelas redes sociais podem ver, você ouvinte, é um formato de uma revista para facilitar você a levar para qualquer lugar e estudar esses temas fantásticos sobre o tempo do fim. Todos baseados única e exclusivamente na palavra de Deus. E para você ter na sua casa, você pode ligar agora para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga para a gente, nós temos uma equipe aqui para fazer o seu cadastro e mandar para você gratuitamente. Ou se você preferir, você que está conectado aí, é só você acessar o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Acesse lá, peça seu curso bíblico, é um presente nosso para você. Tenho certeza que você vai apreciar muito e vai aprender ainda mais da palavra de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim, tá bom? Bom, nós temos que ir para o intervalo, mas eu vou colocar aqui, eu vou deixar aqui uma pergunta para você já ir pensando, professor, e os nossos ouvintes, maravilha, vão estar aqui ansiosos para saber. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber como explicar de uma forma clara o relato de Atos 5, de 1 a 11, sobre Ananias e Safira, quando reteram uma parte do valor da propriedade que venderam e, descobertos, caíram mortos. Como assim? Isso, duas pessoas morrem assim subitamente sem nenhuma chance de questionamento ou explicação nessa situação? Professor Leandro Quaz, você está na mira. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.
Na mira da verdade.
Já estamos de volta às 11 horas e 33 minutos ao vivo aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, Rádio Novo Tempo. A pergunta que nós deixamos em aberto aí, professor, é sobre o episódio de Ananias e Safira. Por que que eles foram fulminados ali por terem escondido algo de Deus? Aparentemente, eles prometeram dar um valor, só que esse valor não era o valor total e me parece que houve uma punição ali severa. Por que isso, professor?
Vamos explicar. Primeiramente, na Bíblia nós não vemos Deus castigando ou punindo, trazendo juízo sobre alguém de uma hora para outra. Em todos os casos bíblicos que nós estudarmos, nós vamos perceber que Deus sempre dá um tempo de misericórdia e de arrependimento. Um exemplo, os povos cananeus, né, que eu já mencionei em outros contextos, eles receberam 400 anos de oportunidades. Os antediluvianos, 120 anos. Então, Ananias e Safira, temos a impressão de que não receberam nenhuma oportunidade de Deus, porque o objetivo do relato é contar de forma breve a história de vida deles com os apóstolos, mas não o passado deles. Então, com certeza, esta punição não ocorreu simplesmente por um ato isolado, né? Isso ocorreu depois de um tempo de o Espírito Santo vir trabalhando no coração deles. E o que que eles revelaram aqui? Que eles não deixaram o Espírito Santo tirar o egoísmo do coração deles. E o egoísmo é destruidor, tanto para a pessoa que é egoísta, quanto para aqueles que vivem ao lado dela. Quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, dizendo, né, que tinha dado a parte correspondente que ele havia prometido e não deu, isso na frente dos apóstolos e dos cristãos, aquele egoísmo estava proporcionando um espírito de grande irreverência. E Ellen White bem explica isso no Atos dos Apóstolos, que se essa irreverência não fosse combatida desta forma, o desenvolvimento da igreja cristã estava totalmente comprometido. Então, o que acontece? Deus castiga-os por este egoísmo, né? Tira a vida deles. E aí o verso 11 diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então, veja, não era a preferência de Deus fazer isso, mas chegou o momento, pela vida de Ananias e Safira, de tanto egoísmo, que aquilo ali foi a gota d'água. E ao Deus puni-los pelo egoísmo, a igreja aprenderia a temer a Deus e também a não ser egoísta daqui em diante.
Agora, você disse aí que ele ofendeu o Espírito Santo. Isso aí seria alguma forma que ele... A gente pode até analisar que houve um pecado contra o Espírito Santo aí ou não?
Veja, é difícil de sabermos se aqui ocorreu o pecado imperdoável, tá? Aqui o relato não nos deixa claro, porque Pedro diz, ó, mentisses ao Espírito Santo. Né?
É uma ofensa. Né?
É uma ofensa, foi uma ofensa grave. Né? Porque além de brincar com Deus, achando que pode esconder uma coisa de Deus, esse egoísmo não punido levaria a igreja cristã a perceber, não, então podemos cada um viver do jeito que queremos, né? Não precisamos ser tão fiéis assim a Deus e tal. Seria destruidor para o início do cristianismo. Então teve que ser assim. E lembre-se, amigo ouvinte, não é um ato isolado. Deus leva em conta toda a vida da pessoa. Tanto que o juízo é assim, né? Apocalipse 22, 12. Deus dará a cada um segundo as suas obras. Então é todo um contexto que Deus avalia. O relato é apenas breve e mostra aquilo que realmente é significativo sabermos.
Ok, muito bem. A próxima perguntinha aí, quem mandou, só tem o codinome aqui. A pergunta é a seguinte... Eu gostaria de saber o seguinte, se não foi Deus o criador do mal, como entender então alguns versos da Bíblia? Por exemplo, Amós 3, versos 6 e 7, Isaías capítulo 45, onde fala ali que Deus permitiu, né, o mal, né? Como explicar isso, como entender esses textos bíblicos falando de que aparentemente é Deus quem criou o mal?
Vamos fazer uma análise ao contrário, amigo ouvinte, primeiro. Se Deus é o criador do mal, que direito Deus tem de condenar o mal? Nenhum. Porque se ele é o criador do mal, como que ele pode condenar o mal que ele criou? Não tem lógica. Só se Deus tivesse algum problema mental, né? Então, Deus não criou o mal. O que que acontece? Deus permitiu o mal. Textos como Isaías 45:7, Amós, são textos que você tem que entender contextualmente. Por exemplo, quando fala em Isaías 45:7, né? Eu crio o mal, eu crio as trevas, eu promovo a paz, eu promovo a guerra, eu, o Senhor, faço essas coisas. Se você ler o capítulo 47, verso 11, você vai ver que o tipo de mal que Deus criou ali foi... foram calamidades sobre o Império Babilônico, permitindo que a Medo-Persa invadisse eles. Então, o tipo de mal que Deus criou ali foram as calamidades, os castigos para uma nação perversa. Mas não foi o mal moral. O mal moral, de acordo com Ezequiel 28, 12 a 15, se originou em Lúcifer. Diz assim, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E você tem que entender também que no Antigo Testamento, em certos momentos, não era muito claro na mente do hebreu o que vinha de Deus e o que não vinha de Deus. Então, como ele exaltava muito a soberania de Deus, ele pensava que tudo, muitas vezes, vinha de Deus. Tá? Depois, com o tempo, com a revelação progressiva na Bíblia, nós já percebemos que eles já entendem, né? Por exemplo, Tiago 1,13 diz, né? Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Então você vê que há uma revelação progressiva. Então pense assim, que Deus permite o mal, mas ele não o cria. Porque se ele o cria, ele não tem, diríamos assim, argumentos para condená-lo. Né? Se ele criou o diabo para ser diabo, que argumento ele tem para condenar o diabo se foi ele quem criou o diabo para ser assim? Não tem lógica nenhuma, né?
Ok, muito bem. Mais uma anônima aqui que chegou para a gente. A pergunta é a seguinte. Temos que devolver o dízimo só com o dinheiro do nosso salário ou com algum dinheiro que ganhamos, por exemplo, como auxílio emergencial?
Eu teria que entender melhor o que seria esse auxílio emergencial do ouvinte. Por quê? Existem auxílios que você recebe numa empresa que são auxílios para execução do seu trabalho.
A questão é esse auxílio que o governo está dando de R$600 por mês.
Ah, esse auxílio emergencial. Isso. Aí. Então tá bom. Não, deveria-se sim dizimar. Por quê? Tudo aquilo tem um princípio de Levítico 27, que mostra que tudo aquilo que nos traz um ganho ou uma fonte de lucro pertence ao Senhor. Os 10% pertence ao Senhor. Levítico 27, eu vou ler aqui o 32. Ó. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, que era a principal moeda deles de troca, né? De tudo que passar debaixo do bordão do pastor, dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, tudo aquilo que o pastor lucrasse era dizimado ao Senhor. Então, se você recebe esse auxílio emergencial, que você não ia ter, era um dinheiro que não estava assim previsto para você ter, então dizime ao Senhor. Ele vai abençoar, ele vai fazer com que esse seu auxílio emergencial renda muito mais. Tá? Então, tudo aquilo de lucro. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um pecador, eu não sirvo de exemplo para ninguém. Tá? Eu tenho vários erros, pecados, mas algumas coisas Deus ajuda-nos a aprendermos a fazermos o correto. Eu não fico aí dizimando tudo que é coisa que eu ganho, né? Bala, chocolate, vai ganhar onde dizimar um chocolate? Você não vai ficar... Agora, eu tenho uma filosofia que é a seguinte: se eu recebo um presente significativo, eu vou descobrir o valor desse presente e vou dizimá-lo, por exemplo. Se eu ganho um terno de presente de alguma igreja, é uma coisa que eu preciso, é algo significativo, então eu vou tentar descobrir o valor e vou dizimar. Há vários anos eu estive nos Estados Unidos, na primeira vez que eu estive lá, e ganhei um iPhone, daquele iPhone 5.
É o antigo.
Antigo, né?
Mas na época era...
Era muito bom. O que eu fiz, gente? Eu precisava. Ao invés de eu comprar o iPhone, Deus me proporcionou ganhar de presente. Uhum. Então o que eu penso? O mínimo que eu tenho que fazer é agradecer a Deus por isso. O quanto eu economizei para não comprar esse iPhone, aí eu dizimei o valor e dei um pactozinho de oferta para Deus. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, mas assim, eu me sinto bem fazer isso e vejo que Deus me abençoa por eu fazer isso. Tá? Então tudo aquilo que nós ganhamos de algo que não estava previsto e que trouxe lucro, é bom nós dizimarmos para o Senhor, sim.
Ok, professor, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você que mandou suas perguntas, que ainda está mandando, nós estamos ainda recebendo perguntas aqui, é muito bom ter a sua participação, lembrando que é você que faz o programa, não desista, viu? Continue mandando suas perguntas pra gente, que a qualquer momento a sua dúvida é colocada na mira da verdade e todos nós juntos aprendemos sobre a palavra de Deus. Professor, obrigado mais uma vez aí, e aqui na rádio a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.
Se Deus quiser, Tito, que Deus abençoe ao Tito, ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, e a você também, Cris, obrigado por nos acompanhar. E que o ouvinte nunca esqueça que sempre que ele tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço a você e a gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu, professor.
Valeu, até logo.
Tchau.
Na mira da verdade.